Fala galera, bem-vindo ao Batedeira Cast, eu sou Wilson Kill e hoje eu tô a fim de aprender aí, aprender a ganhar dinheiro.
Oi pessoal, meu nome é André Luiz, eu sou de São Luís Maranhão e eu também quero aprender a ganhar dinheiro.
E eu tô aqui pra ensinar pra todo mundo, porque dinheiro é o que não falta aqui. Meu nome é Camila, eu tô falando diretamente da Inglaterra e vamos ver, vamos ensinar esse povo.
Tá certo, vamos ver. Bom, esse é a Batedeira Cash, então quero saber o que vocês estão tomando. Eu tô tomando um cafezinho, porque é de manhã cedo, né? Ninguém merece.
Eu tô com um suquinho de limão.
E eu tô bebendo água, porque eu vou cair na balada daqui a pouco, então tô me preparando, me hidratando.
Aqui eu tô abrindo o apetite pro almoço já.
Pois é, aqui nós estamos em três fusos horários diferentes, né? Você vê aqui duas horas a menos que no Brasil. E agora, nesse momento, é o quê? 4 horas a menos que a Inglaterra?
Sim.
Então tem 6 horas de diferença aqui de mim, aqui do Texas, para Camilo. E 2 horas de diferença lá para São Luís.
A Ilha do Amor.
São Luís do Maranhão.
Muito bom.
Seguinte, eu vou colocar um e-mail, vou criar um e-mail aí novo, ainda não sei qual é o e-mail, porque eu não criei, então eu vou criar um e-mail novo aí, vou colocar no post da publicação desse podcast, então se você quiser mandar mensagens para a gente, dicas, indicações, sugestões de pauta, não que a gente siga a pauta, porque a gente sempre, né, sai fora da pauta, você está conversando é comigo, né, então eu sempre desvirtuo o assunto. E vou colocar lá, então envia mensagens pra gente. E também se você gostou do podcast, está gostando do que você está ouvindo, né, envia esse podcast para os seus amigos, né, para poder divulgar aí, né? Porque a gente está com uma audiência bem grande, né? Também com 4 pessoas já, 5, né? ouvindo. Então, ajude a divulgar.
Na verdade, foi eu que ouvi 5 vezes o outro episódio.
em quatro devices, né, diferentes.
Um pelo
browser, um pelo celular, um pelo...
Smart TV.
Uhum.
Uma TV da sala.
e acabei no iPad.
Tá certo. Camila vai pra balada aí daqui a pouco, então a gente tem pouco tempo com ela, então vamos aprender com ela aí, já que ela falou que vai ensinar a gente, né?
Não, eu sei de tudo isso aí. Não, mentira. Eu mexi com investimento em ações há muitos anos atrás, na verdade, uns 10 anos atrás, acho que a gente deu uma brincada com essas coisas de ações e... Na verdade, eu acabei desistindo, porque eu achei que estava tomando muito tempo do meu dia, ou era difícil tomar decisões no momento certo de comprar e de vender, porque eu não conseguia parar para pesquisar e ficar prestando bastante atenção no que estava acontecendo, então eu acabei perdendo um pouco de dinheiro e meio que desisti. Então, ao invés de mercado financeiro, eu comecei a ter que trabalhar mesmo muito e ganhar um salário.
Focar na tua empresa.
Exatamente.
Na tua carreira.
Mas eu tenho no Instagram, eu tô seguindo um cara chamado Bruno Perini, não sei se vocês já ouviram falar, que...
Já.
Ele tem umas dicas muito, muito legais, e então é bastante interessante seguir as lives dele e tal.
Hoje você está totalmente fora do mercado financeiro, tem alguma coisa investida?
Eu tenho algumas ações no Brasil, mas agora nem lembro o nome delas, na verdade. É bem pouquinha coisa. E eu tenho ações aqui na Inglaterra, mas são mais ações mesmo da empresa que eu trabalho. Acabei ganhando ações como parte do pacote. E aí eu vendo quando tá alto e compro quando tá baixo.
Tá certo.
Esse é o... A ideia principal é essa, né? Você tentar comprar barato e vender quando tiver mais caro. Mas uma coisa que as pessoas acabam esquecendo é que o mercado ele precisa de tempo, né? A paciência, as pessoas quando iniciam no mercado financeiro, elas ficam muito ansiosas, ficam olhando ali o saldo, querendo ver ele aumentar, né? Muito engraçado, porque como eu trabalho com o mercado financeiro, as pessoas chegam para mim e falam: se eu botar 20 mil aqui, mês que vem eu ganho quanto? né? Aquela ansiedade de já ter um retorno imediato. E aí eu começo a explicar que mercado financeiro você tem N formas de investir. Você precisa criar a sua forma. Cada um tem uma capacidade financeira diferente. Cada um tem um prazo diferente, né, para o seu dinheiro. Os seus objetivos. Alguém vai comprar uma casa. Alguém quer ter um filho. Então, o dinheiro ele tem um prazo diferente para estar dentro do mercado. E hoje existem diversas opções, né? Mais cedo a gente estava conversando. Vocês estavam falando que vocês investiam há muito tempo atrás. E o sistema era ruim. As informações eram ruins, né? Era uma coisa mais lenta, um mercado meio desconhecido, né? Sendo desbravado ainda. E hoje a gente está na era da informação imediata, rápida. Então, a gente consegue ter algumas informações mais legais. A gente tem as criptomoedas aí também, que é uma coisa que a gente pode falar já já. Mas o mercado financeiro é isso. Eu acho que você precisa identificar o seu perfil muito bem. Hoje nós temos muitas corretoras já fazendo isso, identificando o perfil das pessoas e adequando muito melhor os investimentos para que essas perdas sejam menores. Acontece, se perde dinheiro, mas o mercado volta. Se a gente tiver uma paciência ali, um cuidado, uma análise, ele acaba voltando, né?
Eu costumo, André, imaginar o seguinte, que assim, de acordo com a idade da pessoa também, esses objetivos vão mudando, né? A idade, a situação de vida, quando tem filhos, etc. Isso tudo vai mudando também, né? E aí o cara deixa de ser um pouco mais imediatista para pensar um pouco mais na frente, né? Porque o cara tem um filho, fala, pô, faculdade dos meus filhos. Aí o cara, o prazo dele, que era o mês que vem, passa a ser 18 anos, ou sei lá, 12 anos, entendeu? Lá para frente, né?
E se você pegar hoje a grande maioria das blue chips, né, as boas empresas, você olhar o histórico dela de hoje, 10 anos para trás, não tem como você perder dinheiro.
Exatamente, então, assim, exatamente.
Num prazo longo de 10 anos, não tem como você perder dinheiro nas boas empresas, né? Eu sempre escolho, eu busco colocar o meu dinheiro em boas empresas. Por quê? Ah, deu uma crise. Se deu uma crise, eu quero estar numa empresa que ela tem recurso para se recuperar mais rápido, para passar a crise de uma maneira mais amena. Então, eu evito coisas que têm governo envolvido. Petrobras, por exemplo. Eu nunca comprei uma ação da Petrobras. Ah, mas caiu, vai dar 10%. Não quero, não me interessa. Que amanhã sai uma notícia, troca um cargo, uma coisa, e acaba atrapalhando muito, sabe isso? Então, eu tenho... Mas, como eu falei, isso é uma coisa minha. De repente, a Camila gosta da Petrobras por algum motivo e quer investir na Petrobras e pode ganhar dinheiro com a Petrobras. É uma questão de critério mesmo.
Então, André, na época que eu e a Camila mexia na... Eu operava mais, a Camila operava menos assim, no dia a dia, ela fazia mais fundo de ações e tal, né? E eu operava mais diretamente ali, fazendo carteira. Então, eu fazia... Assim, eu não chegava a operar para o meu pai, né? E para a Camila. Porém, eu falava assim, ó, tal ação está mais ou menos no momento de comprar. E aí eles iam e ligavam para a agência lá, né, para a corretora, e efetuavam a compra e tal. Então, assim, eu, na época que a gente estava mexendo, só tinha, cara, Vale, Petrobras e aí as empresas lá da OLX. OLX não, é. Como é que é?
OGX.
OGX e tal. Do Ike Batista lá. E aí ali nós perdemos bastante dinheiro. Porém, né, Petrobras e Vale, né? Se você olhar, a gente tinha ação da Vale quando ela estava em 28, que ela desmembrou lá, eu não sei como é que fala o nome.
Desmembrar.
Que foi para 14, sabe? Isso aqui, e aí dobrou o número de ação, só que aí baixou para 14, negócio assim, né? E hoje tava, eu sei, eu ouvi uns podcasts recentes aí, e tava tipo 90, né? Eu não sei em quanto que tá hoje a Vale, mas tava em 90. Então, assim, você vê, há 14 anos atrás, né, de 28 para 14, E agora esse 14 está em 90, ou seja, o 28 seria 180, seria o dobro, né? Então você imagina, Camila, se a gente tivesse com as ações da Vale ainda daquela época, né?
Uhum.
Hoje em dia, e fosse vender hoje em dia, né? Você pagava lá a faculdade da criança, entendeu?
Uhum.
Então, quando você compra ações assim, de empresas que têm governança, que têm gestão e que também não são ligadas com o governo, eu também concordo, porém na nossa época não tinha empresa não ligada no governo, na Bolsa de Valores, tinha várias, mas era tudo uhum. mais ou menos que tinha deputado envolvido, não tinha jeito. Né? Hoje em dia você tem lá uma Magazine Luiza que diz que vai muito bem. Eu tô meio fora também, porque faz muito tempo que eu não mexo, que todo o meu dinheiro tá nas ações aqui da minha empresa, né? Então eu trabalho com ação também, só que é a ação da minha empresa privada, né? Não é pública. Tá? Mas eu cheguei a operar muito também. Opções, eu gostava muito de ter a ação e eu ficava sempre olhando o spread da compra e da venda, da opção de compra e opção de venda. Aí eu vendia de compra e comprava de venda se o spread estava com a margenzinha. Então, se, por exemplo, se uma zerasse, na verdade, eu torcia para as duas zerar, né? Para ficar ali naquele, para a minha ação ficar, por exemplo, eu comprava uma opção de venda a 28, eu tinha a ação que tinha me custado 20, né? E uhum. aí eu vendia uma opção de compra a 18 por, sei lá, 5 reais. E eu comprava uhum. outra mais para frente lá por, sei lá, centavos. E aí isso estava me dando um lucro, sei lá, de 70 centavos, certo? Se executasse, eu tinha como comprar uma para vender a outra e continuava com a minha posição, uhum. né? Se as duas zerar, se eu tivesse que entregar as minhas ações, eu já tinha ganhado lucro. Eu estava vendendo também ela num preço interessante. E aí eu ia fazendo assim, entendeu? Eu usava o spread da compra e venda de opções, mas sempre coberto. Então, assim, eu nunca alavancava. Né? E com opções você pode alavancar, mas eu nunca alavancava. Eu tinha um pouco de medo nisso aí. Tal. Então, era muito interessante. Tem tanta coisa que você pode fazer com ação.
Você falou que isso aí era 2000 e quantos?
2006.
Aqui, ó, eu tô abrindo o gráfico aqui, ela tava R$10, 2006. Se você tivesse deixado lá, você tinha feito 1000% até hoje.
É isso aí. É assim, ela tava em 10, não, mas ela, quando dividiu, ela tava em 28, aí dividiu, foi para 14, aí ela desceu. Por causa dessa divisão, ela desceu, entendeu? O pessoal, uh-huh. não sei por que motivo, sabe, criou mais oferta de ação, uh-huh. e aí o preço desceu.
Você falou de pagar a escola de criança, essas coisas. Eu tenho falado muito para os meus amigos que estão tendo filho agora. Eu tenho sugerido pegar uma quantia que eles puderem, compra, bota lá e esquece 18 anos.
É isso aí. Eu entendeu? Achei que você ia falar para os amigos que estão tendo filho fazer vasectomia.
Tem sempre o lado bom de ter filho também.
Tem.
As duas coisas, as duas resolvem, tanto a vasectomia quanto guardar o dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro paga a conta e a vasectomia corta a conta, né?
Elimina a conta. Mas, André, como que você começou? Como que, tipo, os seus primeiros passos aí, primeiros meses?
Eu trabalhei muito tempo com diversos outros negócios, de loja de colchão, a pizzaria, transportadora, e acabei enveredando para o mercado financeiro pela dificuldade de empreender no Brasil, que não é fácil, né? Então, eu fiquei procurando uma coisa que me desse mais tempo, que eu pudesse estar mais em casa, mais tranquilidade, porque uma transportadora, toda a ligação de um número desconhecido era um desespero. Eu já achava que tinha tombado um caminhão, que alguém tinha roubado um caminhão, que tinha acontecido alguma coisa. Então, eu fui procurando um pouco de... Fui buscar alguma coisa que me desse mais qualidade de vida, que eu pudesse estar mais em casa. E o mercado financeiro foi entrando devagarinho. Eu tinha alguns amigos que já falavam desde essa época aí, 2006, 2007 também, né? E eu ia olhando ali de longe, mas eu ainda achava muito complicado, né? Aqueles pela web, pelo navegador, não era um programa como é hoje, não tem os gráficos, as informações tão em tempo real, né? Que nem a gente tem hoje, era uma coisa mais lenta. Travava muito, dava muito problema. Uhum. Os próprios sites, né? Que você mandava as ordens, você tinha que ficar tirando print de tela, mandar ordem depois. E eu fui estudando e entrando, diferente do que muita gente está fazendo hoje, que hoje todo mundo faz um curso e vira day trader no, na semana seguinte, né? E eu costumo falar que o day trade é a parte mais difícil, porque quando você precisa tomar uma decisão que você em curto tempo, se você tem ações que você vai ficar 10 anos com elas, você tem muito tempo para tomar a decisão em que hora que você vai comprar, em que hora que você vai vender. Se você vai comprar e vender no mesmo dia, você precisa ser muito mais rápido. Então, o day trade é uma coisa que vem com a experiência do mercado, não é uma coisa que você começa fazendo, na minha visão. Eu acho que você precisa de bastante estudo para ir para o day trade. Que nem um carro de corrida. Quanto mais rápido o carro, mais difícil é de pilotar, né? Então, o mercado financeiro ele veio bem devagar, mas nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, de 3 anos para cá, eu só tenho feito mercado financeiro. Mas eu considero que um ano e meio eu já me considero um operador de mercado financeiro, de fato, né? Estou operando aí várias contas do meu pai, da minha irmã, da minha noiva e a minha. São quatro perfis distintos, bem distintos, inclusive. Então, mas eu gosto, porque eu fico pensando em alternativas, acabo conhecendo coisas novas. Se eu tivesse fazendo só para mim, eu não iria buscar e não iria encontrar, né? E eu acho que a gente vai ter um segundo podcast falando desse assunto, sem dúvida. E aí a gente pode entrar em mais detalhes direitinho, de repente dar até algumas sugestões aí pro pessoal. Mas o que que vocês, como vocês veem aí como é que está o mercado financeiro aí nos Estados Unidos, como é que está na Inglaterra? Isso é uma coisa já mais popular, as pessoas falam mais disso. Como que é esse entrosamento aí? Tem essa conversa? O que vocês sentem?
Olha, aqui na Inglaterra, para falar a verdade, eu não, as pessoas que eu conheço nunca entram nesse assunto. Não tenho muito conhecimento de pessoas que fazem investimento no mercado financeiro. Nessa época de Covid, deu bastante problemas, no sentido de algumas das empresas que eram muito fortes, as pessoas tinham investimento nelas e acabaram perdendo um pouco de dinheiro, mas não é aquela coisa, né? Se você tem paciência e consegue esperar e não se desespera para vender e tal, não, né?
Acabou
Teoricamente você
voltando.
consegue voltar. As minhas, por exemplo, eu tenho bastante ações na Expedia e no começo da COVID, porque ninguém tá vendendo holidays, ninguém tá viajando, ninguém tá, né, assim, pelo menos internacional. A empresa tava menos de, tipo, 90, menos de 95% down, e então as shares caíram muito, e a galera desesperou, assim, o pessoal lá do trabalho, né, e tal. Mas agora já tá muito mais forte e nem voltou ainda a empresa ao normal por causa da COVID, que ainda tá, mas já o mercado financeiro, ela já se recuperou bastante e já tá forte de novo. É aquela coisa que você falou da empresa, quando ela é forte, ela tem uma
Tem capital
fundação
para
boa,
queimar.
tem que ela tem acaba acaba tendo uma estratégia boa nessas épocas de crise e acaba saindo melhor ainda no do outro lado, né, quando acaba a crise e tal. Mas não escuto muita conversa assim com as pessoas que eu conheço sobre mercado financeiro, não.
Aqui nos Estados Unidos, o mercado ações, essa coisa, é muito antigo, né? Tá aí, né? A crise de 29, né? Ou seja,
Sim.
quase 100 anos atrás, né? Porque é a coisa que sempre ferveu nesse negócio. Inclusive, aqui tem uma coisa diferente. Eu não sei como é que tá no Brasil hoje em dia, tá? Porque assim. Tem bastante tempo, acho que eu parei de mexer com ações em 2011, né? E eu não parei, eu parei por falta de tempo mesmo, porque eu montei minha empresa, eu voltei da Inglaterra para o Brasil, e aí eu montei minha empresa, então eu dedicava todo o meu tempo e recurso na empresa, né? Então eu não, eu foi uma escolha, né? Eu escolhi tentar fazer por mim mesmo, né? Empreender, né? No Brasil, a gente sabe que é
Sim,
difícil.
muito.
Então aqui nos Estados Unidos tem opções toda semana, né, o vencimento de opções. E na época, no Brasil, eu lembro que era uma vez por mês.
Uhum.
Eu não lembro se era a terceira semana, que é a opção. Então, assim, você tinha 4 semanas, né, vigiando ali as opções de compra e venda de ação, né? Era muito tempo. Aqui não, aqui você tem que tomar essa decisão em uma semana, porque as opções vencem semanalmente.
Sim.
Né? Bem, é um pouco diferente, é um pouco mais maduro, digamos assim. E eu tenho alguns amigos aqui que gostam, né, de operar, tem aqueles aplicativos que você compra, você investe os centavos, quando você compra café, aí você coloca aqueles centavinhos ali na sua conta e, sei lá, compra uma fraçãozinha mínima de ação, e até essa ação virar uma ação, sei lá. Tem alguns aplicativos desse tipo, né? E, então, eu tenho alguns amigos que a gente conversa sobre isso, a gente fala que eu gostava de comprar as ações e trabalhar com as opções nela para poder ganhar um spread entre a ação de compra e de venda, uhum. né? Fazendo na de compra, fazendo a venda, na de venda, fazendo a compra, né? Porque daí eu estava sempre coberto. Eu não gostava de me arriscar demais e correr o risco de perder,
uhum.
né, a ação. Então, eu gostava de ter a ação e ficar. Eu gostava de ter ações que pagavam dividendos, porque imagina, você, eu usava como se fosse um aluguel. É como se você comprasse uma casa e o cara pagasse lá o aluguel para você. Então eu comprava a ação, certo? Aí todo mês, ou a cada 3 meses, pagava dividendos. Então você tinha lá um aluguel que você estava recebendo. Só que todo mês eu fazia essa operação com as opções, só que só podia fazer uma vez por mês, porque só tinha opções uma vez por mês. Aí eu falo assim, pô, aqui nos Estados Unidos eu poderia fazer 4 vezes por mês, porque aqui tem opção uhum. toda semana. É só você vigiar o spread, mas para isso você tem que ficar ligadaço, né?
Uhum.
E alguns perfis, né, tem gente que tem muito dinheiro e tem ações, né? Essas pessoas falam assim, não, eu compro... Todo mês eu compro a ação da empresa tal que eu gosto. Não importa o valor que tá, eu compro todo mês. Eu espero dar no nível que eu acho que vai dar para entrar e aumento, né? E compra. Ah, mas pô, mas o mês passado você comprou por 20, agora tá 24, você não vai esperar baixar para 20? Não. Eu quero é que essa ação vai para 28, vai para 30. Então, porque o investimento do cara é longo prazo. Então vai do perfil. O cara que faz um cursinho, igual o André tava falando, e vira um day trader, isso é porque o cara quer economizar o dinheiro da corretagem.
É.
Entendeu? É. O cara tá querendo. É aquele cara que vai comprar amendoim e pede desconto, né? Você tá entendendo? O day trade é isso, velho. No meu, assim, eu já fiz day trade pra poder economizar esse dinheiro do desconto do amendoim.
Uhum. Sim, claro.
Já fiz, porque todo mundo um dia faz. Quando você tá mexendo, você vai tentar falar, não, quero ganhar 10 reais hoje. Aí eu ganhar 10 reais. Falar, uhul, 10 reais. Porra, dá nada, velho. Né?
É isso.
Galera, deixa eu me despedir aqui, que eu vou ter que ir lá pra minha balada. Mas agora que o assunto tava começando a ficar mais interessante, a gente ia começar a entrar mais no detalhe. Eu com certeza vou querer ouvir aí o podcast quando tiver pronto, pra ter certeza que eu não perdi nada. Mas também, com certeza, acho que vai dar pra fazer mais um segundo podcast nesse assunto, trazer mais algumas pessoas pra gente continuar o papo. André,
beijo.
Muitos anos depois, mas muito bom te ver. E Hilton, depois vamos conversar mais aí. A gente só fala quando tem podcast. Como é que é isso?
Eu então, tenho que mandar um pacote, inclusive, aí pra você. Essa semana deu.
Ah, pois é. Já tô no aguardo aqui. Então tá bom. Obrigadão. E continuem o papo aí.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mexia era nesse sentido. Então, aqui nos Estados Unidos tem isso. Você tem opções. Você tem opções toda semana, cara. É bonito demais de ver, sabe? Porque te dá. te dá muita, digamos assim, opções, te dá muitas opções de investimento, entendeu?
Sim, é bem isso que você falou, cada um tem um perfil e um objetivo, né? E cada dia que passa aparecem novas opções, não de mercado de opções, mas opções de investimento de fundos, ETFs, agora está na moda aqui no Brasil as BDRs, né, que são as ações de empresas internacionais, você pode investir pela B3 aqui, você investe na Apple, no Google, e é exatamente igual comprar uma ação da Apple aí. Você tem um intermediário aqui no Brasil que ele faz essa uma segura, como se fosse uma seguradora que ela compra o título nos Estados Unidos e te entrega aqui o título da empresa, né? Uhum. E essas BDRs, elas costumavam custar caro, mas uma ação custava R$ 600, R$ 700, eles foram desmembrando e hoje já está mais acessível, né? Uhum. Você consegue aqui hoje no Brasil comprar uma ação da Amazon, por exemplo, a R$ 110, né? Que era uma coisa que custava R$ 800, não ficava tão acessível, né? Eles liberaram mercado fracionário também, que antigamente eram lotes de 100, agora você pode comprar de uma em uma. Está evoluindo bastante o mercado brasileiro.
Eu lembro que tinha que comprar lote de 100, né? Aí, por exemplo, a Vale, né, na época, estava em 28, aí eles desmembraram, né? Aí ela desceu para 14. Só que era lote de 100. Então, assim, para você comprar uma ação, né? Aliás, para você fazer uma compra, né? Você tinha que comprar 100. É. Então, você tinha que chegar lá e botar 300. Vamos supor, eu tinha R$ 1.000 para. Eu falei assim, ah, vou botar R$ 1.000, porque R$ 1.000 era bastante dinheiro. Gente, nós estamos falando há 14 anos atrás, R$ 1.000 era bastante dinheiro, né? Digamos aí, é como se fosse 6, 7 mil reais hoje, né? R$ 1.000 você comprava uma TV, a maior TV que tinha, de, sei lá, 12 polegadas, né? Qual que era a maior TV 10 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá, sabe, 50 polegadas. Hoje em dia, né?
Que já vinha com aquele suporte do vídeo cassete e prendendo em cima, né?
Puta que pariu, aí tu foi muito mais longe, velho. tu foi muito lá atrás agora.
A TV já era de 14 polegadas, ela ainda ficava no alto, você ainda ficava longe dela, né?
Era verdade, cara. Você não conseguia ver nada, né? Aquele suporte. Bom, essa foi puta. Mas é isso, você tinha que comprar lotes, né? E você tinha que botar, aí falar, pá, eu tenho R$ 1.000. Aí eu ia investir, você comprava 3 ações, né? Você comprava lá uma Vale, uma... na época, né, Petrobras e um lá das OGX lá da vida, sabe, que, uhum, né, depois se lascou tudo, né, ferrou todo mundo, mas, então, mas cara, você tinha comentado um negócio aí você tinha comentado anteriormente, a gente estava conversando sobre comprar ações de empresas que o governo não participa, né? E eu tenho uma coisa a falar sobre isso. Por exemplo, eu sempre, por exemplo, eu comprava lá ações mesmo da Petrobras, né, na época. Porém, opções, eu falava com a Camila e falava com meu pai. Falava assim, ó, cara, não dá para dormir comprado no final de semana. Porque sempre tinha um político que falava uma cagada, entendeu? E aí, na segunda-feira, a ação tinha ido pro saco.
Virava bagunça.
E assim, não dava tempo de você reagir, porque o cara falava merda enquanto o mercado tava fechado. Porque se o cara sobe no palanque para falar, ele começa a falar, você vai lá, já clica e põe para vender, na hora que o cara tá falando, você perde menos, né? Mas aí, por exemplo, dormia comprado, cara, sei lá, a 20. Quando eu abria na segunda-feira, a opção tava valendo 1, entendeu?
Para te dar uma referência aqui, que a gente começou a falar de Petrobras, vamos pegar aqui no dia... Vamos pegar mais no meio do ano aqui. Abre aqui, peraí. Pronto. No dia 26/3/2007, uhum, a Petrobras estava aqui a R$ 14. Hoje ela está a 28. É muito pouco.
É muito pouco, né? Por quê? É muito governo, né?
É muito governo.
É muito governo.
Acaba atrapalhando.
Agora, pega uma Vale, que a Vale, nessa época que a Petrobras estava 14, a Vale estava nos 18.
Ó, a Vale...
Nessa mesma data aí, pega uma Vale para você ver.
E você estava falando de OGX, OLX e tal, eu evito, isso é uma coisa aí particular, né? Eu evito empresas novas.
Novas. Uhum.
Não tem histórico. Eu não tenho como estudar essa empresa. Ó, Avale aqui no dia 24 do 4, pouca certo. Coisa depois, R$22,00, tá? Hoje está R$76,00, ela deu uma caidinha, mas chegou a
R$107,00.
Uhum. Você ia ter feito 230%, quanto na Petrobras você faria 90% nesse intervalo de tempo?
De qualquer forma, né, isso aí mostra que o tempo, né, ele supera qualquer coisa, mesmo uma empresa.
Mesmo isso.
É, mesmo uma empresa onde tem muita influência governamental, né, política. É, então, é igual, assim, eu gosto muito de. É, eu acho que tá aí, viu, André? Eu acho que a ideia é excelente a gente criar uma. Sei lá, talvez aos sábados de manhã, quando a gente grava esse podcast, a gente poderia fazer essa linha, né?
Uhum.
Fazer um. Como é que é o nome?
Um pocket, uma coisa menor?
Não, fazer uma coisa mais dedicada a investimentos, a empresas, a qualquer coisa assim do tipo, entendeu?
Uhum.
É, com dicas, com experiências que a gente tem, com mostrando um pouco da nossa vivência, né? Porque, pô, eu sou dono de empresa, você lembra, lá em Imperatriz, 93, eu tinha loja de pneu, cara. 93, 94, eu tinha loja de pneu, né? Então, a gente é empreendedor aí há muitos anos, eu tinha 17 anos de idade, eu tinha um pouco menos.
E a gente, nós fomos empreendedores num dos países mais difíceis.
Mais difíceis, é.
De ser empreendedor, né?
É. Tem que... O Brasil, cara, essa linha que eu até comentei nesse último podcast que tá no ar aí, que o Brasil, ele é tão simples, mas é ao mesmo tempo tão complicado de você arrumar para facilitar, né, o empreendedorismo no Brasil, que acaba fazendo com que, se você tem bastante capital, né, ou você tem uma inovação muito, muito forte, muito grande, você consegue ganhar muito dinheiro no Brasil, sabe, como empreendedor. Porém, com risco gigantesco, com risco muito grande, né? Então, muitas pessoas que têm empresas grandes no Brasil nem moram no Brasil, para você ter uma ideia. Porque o cara quer proteger o capital dele, entendeu? Porque se o cara tá lá no Brasil, né?
Ele manda para fora, né?
Exatamente, porque o cara quer proteger o capital dele. O dinheiro do cara não fica lá, né? O cara tá lá montando, pá, 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 e o cara vai tirando os investimentos, vai comprando outras, né, comprando outras empresas, ou comprando, sei lá, imóveis, né? E o cara, mas os caras vai tirando a grande maioria do capital próprio, né? Que é a, digamos assim, a garantia dele, que se por um acaso a empresa dele quebrar, né, ele consegue se reerguer e montar outra empresa, porque o capital dele não está no Brasil. Então, a grande maioria das pessoas fazem isso. Eu já fiz diferente. Eu já saí do Brasil e montei empresa aqui, entendeu? Porque é muito complicado, cara. É muito complicado no Brasil. O cara fala, o cara fica pensando formas de não é nem de economizar no pagamento do imposto, porque aqui nos Estados Unidos você pensa assim, qual a forma que eu consigo pagar menos imposto? Ah, então eu tenho que fazer esse investimento, eu tenho que fazer essa contratação, eu tenho que fazer essa compra, uhum, né, para que eu pague menos imposto. Ah, a minha empresa agora, ela, vamos supor, a minha empresa vai dar um lucro de 10 mil dólares. Pô, como é que eu faço? Aí, do 10 mil dólares, vai ter imposto de lucro de 10 mil dólares. Vamos supor que esse imposto seja 30%. Pô, tem que dar 3 mil dólares para o governo? O que, que eu posso comprar que eu vou fazer? Aí o cara fala, o que, que ele vai fazer? Pô, eu vou comprar uma máquina, né, de 10 mil dólares. Aí o meu lucro vai embora, porque eu comprei uma máquina. Só que aí você, o que, que você fez? Você fez com que a sua empresa cresça, que você comprou uma máquina para a empresa, e a empresa não tem lucro. Então, você vai pagar, você usou 10 mil dólares, então você ganhou 3 mil dólares, que é o que seria pagar de imposto.
Perfeito.
A sua máquina, que custa 10 mil dólares, custou para você 7.
7.
Entendeu? Entendi. Então, tem, sabe, no Brasil não. No Brasil o cara fica pensando, como é que eu faço para não pagar imposto? Porque não é nem como é pagar menos. Como é que eu faço para não pagar? Né?
Aí é otimizar, que é não pagar barra burlar, né?
É, exato. Então, e cara, e isso...
E é uma questão de sobrevivência aqui, não é uma questão de...
Exato, porque de, o cara...
Mal-caratismo, né?
O grande problema, se você não está num mercado, aquilo que eu estava falando, se você tem uma inovação, né, na forma do seu serviço, na forma do seu produto, talvez, ou no produto em si, né, você... Porque assim, todo mercado tem, né? Todo mercado tem aquele cara que ele vende e paga todos os impostos certinho, né? E tem aquele mercado que o cara tenta burlar os impostos, sei lá, não emitir nota, né? Aquela coisa assim do tipo. Todo mercado tem, né? Até aqui nos Estados Unidos, cara, tem cliente que chega pra mim e fala assim, pô, mas eu queria economizar 8%, cara, de imposto aqui. 8% aqui no Texas, porque na Flórida são 6%. 8,25% de imposto. Aí chega o cara pra mim aqui, né, eu não posso nem falar nacionalidade do cara, mas é específico de uma nacionalidade lá do lado leste pra lá, né, naquele continente amarelo, né, quando a gente tava jogando War, sabe? Aquela parte. Tem um pessoal que vem de lá, que fala com inglês até bem engraçado, né? Eu tô dando várias dicas aqui, mas não vou falar, não. Porque a nacionalidade deles, os caras não querem que eu emita nota. Eu falo assim, não, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu te dou 8% de desconto, mas eu vou emitir a nota, eu pago o imposto do teu produto.
Porque você precisa justificar de alguma maneira.
Claro,
né?
É muito mais fácil, cara. É muito mais... Nos Estados Unidos é tão mais fácil você ter uma empresa, né, que... Cara, você não precisa ter preocupação com nada. Você simplesmente, vou emitir a nota. Claro que eu vou emitir a nota, porque eu vou depositar esse dinheiro. Aí o cara fala, eu posso pagar com Venmo? Aí você fala, ai meu Deus do céu, como é que eu faço para receber com Venmo? Aí o Venmo agora abriu para poder a empresa receber. Fala, que bom. Só que aí o que o Venmo fez? Vai lá e cobra. Aí o cara, posso pagar com Venmo? Fala, não, né? Eu te faço para você pagar com cartão de crédito, pode ser? Porque eu já vou ter que pagar mesmo, então já pago com cartão de crédito, já cai direto na conta. Senão eu vou ter que transferir do Venmo para a conta. Aí eu tenho que pagar o Venmo, pagar a transferência. Não, aí não compensa. O Venmo tá, abriu para a empresa.
Vai,
pelo menos.
Vai ter um trabalho extra, vai ter que pagar.
Tem um trabalho extra e um custozinho a mais extra para uma empresa receber com o Venmo. Então, não, sabe? Ah, cara, paga o cartão de crédito. Aí você pega o dinheiro do seu Venmo para pagar o cartão de crédito. Ou então, o Venmo tem cartão de crédito. Pega um cartão de crédito do Venmo e usa esse cartão de crédito para pagar. Usa. Então, nesse sentido. Mas, voltando no mercado financeiro, tá vendo? Conversar comigo é sempre assim, cara. A gente sai do caminho.
Mas é bom, cara. É bom. Não fica, a conversa não fica monótona.
É. Então, mas assim, né, no mercado financeiro, uma das coisas que a Camila também tava falando, que... É um pouco antes, né, da gente entrar na gravação, que perdeu um pouco de dinheiro e tudo e tal, porque ela não tinha tempo de olhar, né, e sair. Mas mercado financeiro é tempo, né? É tempo. É. Cara, na verdade, cara, tudo é tempo, né? Se você parar pra pensar, tudo é tempo. Mas o mercado financeiro é isso. Se você compra ação, mesmo sendo uma empresa com muita influência do governo, você acaba ganhando dinheiro. Agora você imagina o seguinte, porque na época tinha Magazine Luiza, mas eu não lembro das ações da Magazine Luiza nessa época que eu mexia, né? Mas eu sei que a Magazine Luiza tá bombando aí, né? Nas ações.
Magazine Luiza é vou reiniciar aqui. Eu tinha algumas... Não é uma ação que eu levo para longo prazo, né? Mas eu tô o tempo inteiro comprando. Eu faço sempre uma analogia com o mercado financeiro para as pessoas hoje que vêm me perguntar o que eu acho, o que ela deveria fazer. E eu sempre coloco assim: se você vai abrir um bar para vender cerveja, você quer abrir um bar para vender cerveja ou você quer ser sócio de quem fabrica? Você quer fabricar cerveja para vender para todos os bares? O cara fala, eu quero ser sócio e eu quero fabricar cerveja para vender para todos os bares. Fala, vira sócio da Ambev.
Sim.
O que você vai gastar o teu dinheiro montando? Imagina, eu vou montar um quiosque para vender Havaiana no shopping. Você vai ser funcionário da Havaiana. Compra ação da Havaiana e vai ser sócio da fábrica da Havaiana. Sim. Vai ter 1 milhão de pessoas trabalhando para você, vai ter uma fábrica trabalhando para você, e você vai colher frutos disso. Então, o meu conceito é, eu sou empresário de várias empresas, eu me torno sócio delas, e as que não performam bem, eu tiro meu dinheiro e vou colocando em outras. Sim. Basicamente, eu saí de ter uma empresa de transporte, meu último negócio foi a empresa de transporte, a transportadora. Eu saí de ter uma empresa de transporte, hoje eu tenho ação de uma empresa de transporte e logística, hoje eu sou sócio da Magazine Luiza, hoje eu sou sócio do Banco Inter. Então você acaba se tornando empresário de várias empresas que eu acho que você fica muito mais seguro, uma vez que você está em vários segmentos, né? Você consegue...
É isso que eu vi também, você falou aí 3 segmentos completamente diferentes, né? Então, você diversifica não só, não só, digamos assim, a sua carteira...
Como segmentos.
Empresas e segmentos. E não somente também, às vezes, você tem renda fixa, né? Às vezes, você tem alguma coisa em renda fixa. Você falou que você trabalha com 4 perfis diferentes, né?
Isso.
De investidores. Então, vai ter investidor seu aí que vai falar assim, não, eu só quero botar 20% do meu capital... Em ações, eu quero deixar alguma coisa em renda fixa e por aí vai, né?
Eu tenho também do meu, a renda fixa hoje, Hoje está tão rápido essa parte de comprar, de vender no programa ali, que a gente usa, que você acaba tendo você sempre precisa ter uma reserva, né? Para as boas oportunidades. Ah, o mercado deu uma caidinha, eu vou entrar dando uma comprinha, vou fazer algumas coisas ali, eu vou comprar. Então você tem que ter uma reserva. E essa reserva não pode ficar parada.
Aí
Então
você deixa ela na renda fixa.
eu acabo colocando ela na renda fixa. Hoje você dá dois cliques, o dinheiro sai de lá, cai na tua conta, você compra o que você quiser. Então, precisa ter esse equilíbrio. Hoje nós temos excelentes fundos imobiliários, que são isentos de imposto de renda, que é a coisa que a gente vai conversar aí nos próximos episódios. Dá para a gente fazer um episódio só de fundos. Cara, é assim, hoje eu tenho muito mais prazer com o que eu trabalho do que com tudo que eu tinha antes. Eu
Certo.
não sei se é a comodidade de eu acordo, boto
Tá
uma
trabalhando.
camiseta e estou trabalhando, sento aqui e estou trabalhando, né? Então tem essa comodidade. Eu não sei se esse prazer me faz parte disso de gostar do mercado financeiro. Tive um pouco de dificuldade no começo de separar você está em casa, você está trabalhando. Não, é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Por exemplo, minha noiva não ela é advogada e ela teve home office e assim também teve com a pandemia. Ela entrou para o home office, eu já estava antes da pandemia trabalhando de casa. Tem essa fase de adaptação. Hoje ela está adaptada, mas teve uma dificuldade ali no começo. Então eu tive isso de que você tem tua cama ali do lado, você tem tua geladeira ali do lado, você tem teu sofá do lado, né? Então acaba tendo essa. Mas a pandemia teve um lado bom disso, eu acho, para o Brasil principalmente. Aí nos Estados Unidos tanto, é uma coisa que você não deve ter percebido, que as pessoas se modernizaram muito aqui no Brasil. As pessoas aprenderam a tirar senha, um agendamento digital. Teve uma inclusão digital muito grande no Brasil, em função de não poder ter mais fila, não poder ter mais gente nos lugares. Então, isso foi bem bacana da pandemia. E voltando aqui para o mercado financeiro, hoje eu acho. Eu te perguntei aquela hora, na verdade, eu perguntei sobre se as pessoas falavam muito sobre mercado financeiro, porque aqui a gente está num super boom, né? O
Certo.
Instagram aí está o tempo todo bombando esse pessoal. Eu queria saber mais da Camila, porque nos Estados Unidos eu conheço um pouco do mercado, acabo estudando mais, né? O mercado financeiro é a nossa referência. E aqui no Brasil tá esse boom assim de mercado financeiro. Aí tem todas as empresas. Aí não tem seguro-desemprego, não, FGTS, né? As pessoas que investem aí o seu dinheiro para ter o aposentadoria, né? A pessoa escolhe como ela quer aposentar, né? Ou
É,
tem um FGTS aí, como é que funciona?
aqui funciona da seguinte forma, né? Aqui você tem o plano de aposentadoria do governo, né? Com 65 anos de idade hoje em dia, né? Mas isso vai mudar, né? Isso deve subir para 68, 70, muito em breve, porque as pessoas estão vivendo muito tempo agora, né? Mas aqui quando a pessoa, quando você tem quando você paga, né? Quando a pessoa é W2, né? Funcionário, W2 é a pessoa é funcionário. W2 é o número do formulário que você preenche, tá? Ou seja, o RH é o que faz isso para o funcionário, né? 1099 é o número do formulário quando você é uma pessoa jurídica, digamos assim, né? Quando você é um PJ, você está
Certo.
prestando serviço. Só que você não precisa ter empresa, você pode simplesmente ser você mesmo, como você já é, e você faz o formulário 1099. Quando você é W2, então, assim, normalmente você escolhe assim, eu não sei dizer muito ao certo, porque a parte do meu W2, ela é meio a meio, entendeu? Porque como eu sou o dono da empresa, mas assim, e quem faz a parte de RH para mim, de contratação e tudo, é o contador. Então, eu fico focado só em vendas, né, em produtos, e deixo o resto, confio na mão do cara lá, sabe? Porém, o W2 é o seguinte: quando você vai pagar, você tem lá o plano de saúde que você tem que pagar, você tem que escolher qual é o nível que você vai estar, né? E aí você vai falar: ah, eu tenho tantos dependentes e tal, você escolhe. E ele também pergunta assim: quanto que você quer que eu economize por você, né, por ano? Porque chegar no final do ano, eu vou te devolver esse dinheiro e você vai pagar o plano de saúde, entendeu? E vai um percentualzinho lá também para a sua aposentadoria, né?
Mas isso é obrigatório ou a pessoa pode
Normalmente, esse
ter um
é obrigatório.
mínimo?
Não, É obrigatório, porque faz parte do W2. Você tem que dizer qual que é a quantidade. Aí existem os planos como benefícios da empresa, por exemplo. A empresa quer reter o funcionário, né, por mais tempo. Então ela falou assim, olha, aconteceu com a minha esposa agora, né? Ela trabalha para uma empresa, e aí falou assim, olha, você quer comprar ação da empresa? Você comprar ação da própria empresa, a gente te dá, é como se eu estivesse comprando a ação da empresa metade do preço, entendeu? Uhum. Então, se você, a cada 10 ações que você comprar, eu te dou 10 ações. No caso dela, eu acho que não é nem isso, não. Eu acho que a cada 10 ações ganha 2 ações, alguma coisa assim do tipo. Ou seja, você está sempre comprando com desconto. É isso mesmo, 20%. Então, assim, ela está comprando tipo com 20% de desconto. Então, ela já entra com ganho de 20%. Né? E isso, ela vai poder só vender essas ações daqui a 2 anos, né? Começar a operar as ações daqui a 2 anos, ela está só no período de compra agora. E a aposentadoria é a mesma coisa. O cara fala assim, olha, se você tem a aposentadoria, que é o 401k, né? Se você tem aposentadoria, né, tem empresa que fala assim, olha, a gente vai contribuir para a sua aposentadoria também. 30% normalmente é o máximo que as empresas contribuem, que eu ouvi falar, né? Talvez seja diferente, eu não sou especialista nisso. Então, tem isso. A pessoa vai e tem um auxílio, uma injeção um pouco a mais de capital. Porém, é basicamente isso. Você que administra o seu dinheiro. Você pode falar assim, eu quero que isso aqui fique nessas ações aqui do governo, automático. Ou você pode transferir a sua aposentadoria para uma corretora uma corretora, igual essas corretoras.
Sim, sim.
Né, de bolsa, de valores e tal, para uma corretora e operar esse dinheiro você mesmo. Então, aqui, isso...
Então, controle da administração do recurso, né?
Isso. Inclusive, isso aqui é um assunto que eu tenho que achar uma pessoa que é um pouco mais especialista nesse assunto para fazer um podcast, né, e convidar algumas pessoas do Brasil para participar também. Mas, exatamente, aqui no Brasil tem muita gente que mexe... As grandes fortunas dos Estados Unidos estão em imobiliários, né? Estão em imóveis, né? Imóveis não, imóveis, né? Então, as grandes fortunas nos Estados Unidos estão aplicadas em imóveis, né? Real estate, aqui que eles chamam. É uma coisa muito forte. E aqui existem várias formas de você investir em real estate. Então, você pode pegar a sua aposentadoria, jogar numa empresa, numa corretora especializada nesse tipo de coisa, e você pode comprar uma casa, por exemplo, com esse dinheiro. Você pode ser o gestor dessa conta, porém, se você tiver... Você não pode ser a pessoa que vai lá fazer um trabalho na casa, entendeu? Você não pode ir lá e pintar a casa. Você tem que...
Entendi.
Você é só o gestor dessa conta, né? E aí você tem que contratar uma outra empresa que não é ligada a você. Então, você não pode montar uma empresa de... uma imobiliária, por exemplo, que
pode
vai...
verticalizar tudo e fazer tudo.
Você não pode. Você não pode estar ligado de forma alguma, né? Então, assim, você pode ter... comprar uma casa. Vamos supor que você comprou uma casa. E aí, se você também olhar os gráficos, tendo crise ou não tendo crise, 2007, que teve crise... 98, 99, teve crise. Se você olhar os gráficos, você vai ver que as casas, ela assim, sobe, aí faz assim, mas continua subindo e tal. Aí tem uma época que ela é um pouco mais branda, mas continua subindo, né? Então, vamos supor, o cara foi lá e comprou uma casa no fundo de investimento dele, lá da aposentadoria dele. E aí, daqui a 15 anos, quando ele aposentava, o cara fez isso com 50 anos de idade. 65 anos de idade, daqui a 15 anos, a casa dele saiu, sei lá, de 150 mil dólares para 350 mil dólares, entendeu? O cara ganhou 200 mil dólares em 15 anos com aquele investimento da casa. Só que assim, todo mês o cara também está investindo mais. Então,
tá colocando, né?
Porque todo mês está caindo dinheiro. Então ele pode estar comprando a segunda casa daí um tempo. Uma terceira casa, daí um tempo. Ele pode entrar de sociedade com alguém que está comprando a casa. Às vezes ele não tem o dinheiro todo, a casa custa 150 mil dólares, por exemplo. Ele vai lá e só tem 30. Ele compra um
essa
pedaço,
vantagem do, essa vantagem de você poder movimentar o teu recurso, né? Porque é dinheiro do teu trabalho.
Exatamente. O dinheiro é seu. Aí no Brasil não é assim, né? Aí no Brasil é o governo que fica com o teu dinheiro, usando esse teu dinheiro, emprestando para os outros, fazendo cagada, né?
E te pagando o pior juros do mundo,
do
né?
Do mundo, quando você aposentar. Então, ações... Ela é uma boa forma. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, André, é que uma das coisas... Porque assim, você fala assim, hoje em dia você está mexendo com ação e tudo e tal, mas você só foi possível chegar em mexer com ação porque você estava trabalhando de alguma forma anteriormente, ganhando algum dinheiro anteriormente, né? E aí esse dinheiro você destinou para a ação. Não tem como o cara, não tenho dinheiro nenhum e vou começar a mexer em ação. Não tem jeito, né? Isso é impossível.
Hoje, assim, hoje tem. Porque, no fim das contas, 5% de 1.000 e 5% de 1 milhão é 5%.
Certo.
O cara fala, ah, não tenho dinheiro para entrar na bolsa. Uma ação hoje, você pode entrar, hoje a grande maioria das corretoras tem taxa zero, né, de corretagem aqui no Brasil.
Certo.
Então, você não paga para comprar, você não paga para vender. E o mercado fracionário, você pode entrar e comprar uma ação de R$40.
Entendi.
Então, hoje, a pessoa que tem R$100, ela pode pegar R$100 e entrar no mercado financeiro aqui no Brasil. O que não significa que isso está pulverizado e sendo bem exposto para as pessoas, né?
Uhum.
É, eu acho que ainda tem... Eu li uma pesquisa, o número não vai ser exato, mas... Se não me engano, aí nos Estados Unidos,
é muita gente.
Mais de 80% da bolsa é pessoa física, né?
É.
E aqui a gente tem 15%, entendeu? Então, a gente tem um mercado enorme para crescer. Eu vejo isso como uma vantagem, porque à medida que, além do ganho que você tem na valorização das empresas, você vai ter um ganho das pessoas que estão entrando, né? As pessoas vão demandando e o valor vai aumentando.
Vai aumentar,
não só pelo crescimento da empresa.
É.
Então, está popularizando bastante. E eu acho que hoje, R$1.000 você pode investir. Se precisou, você vende. No dia seguinte, está na tua conta. Você usa o que você precisar, né?
Uhum.
A gente tem os fundos de renda fixa, que é D+0. Você solicita hoje, cai hoje na tua conta. Então...
Uhum.
Ah, meu Deus, preciso fazer uma transferência hoje. Não é mais aquela... Tem fundo que é 30 dias, 15 dias, você tem que solicitar o dinheiro, demora, né?
Uhum.
Então, eu acho que está mais fácil. A gente está bem longe do ideal. A gente ainda tem muito mais movimentação aqui no mercado financeiro. A gente tem um pouco de manipulação, vamos falar assim, pelas grandes empresas, né? O volume que eles operam, eles conseguem manipular um pouco o mercado, diferente daí...
Sim. Aqui ninguém consegue manipular.
Ninguém consegue fazer nada, né?
Não. Aqui nem essas empresas gigantescas, Google e tal, conseguem manipular o mercado.
Não consegue, exatamente.
Aqui o que consegue manipular é igual o que teve lá com a GameStop, né? Recentemente aqui nos Estados Unidos.
Quando junta o povo junto.
Quando junta o povo. E aí, numa empresa, isso só acontece também numa empresa ou ação que é pequena, né? O povo também não consegue fazer um movimento de baixar o valor da ação, assim, drasticamente,
Amazon,
como aconteceu com a Amazon. Não, não consegue.
Uhum.
Pode juntar, né, um monte de gente que não consegue, né, porque a Amazon vende para o mundo inteiro, né, assim, as ações da Amazon, né, todas as bolsas são interconectadas. Você vê, no Brasil agora você consegue comprar a ação da Amazon, antigamente não conseguia.
Sim.
Né, então você consegue comprar ações da Amazon em todo lugar do mundo. Hoje em dia. Então, você não consegue um grupo de pessoas manipular. Então, se é uma ação pequena, sim, você consegue manipular, mas não consegue manipular da forma que o Brasil, né, alguns bancos, por exemplo, que tem fundos de investimento que precisam entrar com posição em determinada compra. Então, assim, sempre na virada do mês, eu via que tinha muito isso, sabe? Era uma enxurrada de compra, uma enxurrada de venda, e tava vindo de... Porque o cara levava 6 dias para conseguir sair de uma posição. Vamos supor que lá no fundo, no fundo de investimento específico de um banco, né, que o cara tinha lá 6 ações e ele está querendo trocar uma ação por uma outra, então ele tem que vender tudo de uma ação que ele tem na carteira. Para entrar uma outra, ele tem que botar tudo aquilo em venda e botar tudo a outra em compra. O cara não pode. Se o cara faz isso num dia, ele vai lá e joga lá 1 milhão de ações de compra e 1 milhão de ações de venda, né? Ele dá um tombo no mercado.
Com certeza.
E aí ele também vai perder dinheiro na venda e vai perder dinheiro na compra. Porque vai cair demais o que ele está botando para vender e vai subir demais o que ele está botando para comprar. Então o cara tem que ir aos poucos. Só que o poucos de um fundo de investimento de um banco é muito dinheiro e manipula a bolsa, porque é muito pouco dinheiro na bolsa brasileira. Assim, era, né, na minha época, né, que eu estava operando mais ali. Mas e que bom que essas coisas estão mudando, né? Porque
aqui está melhorando bastante. A gente tem muito robô também hoje, né?
Uhum.
Tem os robôs fazendo... se você pegar o gráfico num tempo mais curto, você consegue enxergar aí movimentação de robô, porque fica meio binário, é engraçado.
Uhum.
E no mercado, eu estou pegando uma informação aqui que algumas empresas, por exemplo, o Netflix hoje, sozinho, uma movimentação de compra e venda é mais do que a B3 inteira aqui.
Você vê o tamanho.
Apple, Amazon. Estou falando de Netflix, que nem é um negócio tão grande, né?
Que não é tão grande, é.
A NVIDIA, que faz placa de vídeo, movimenta mais do que a B3 inteira em um dia aí de movimentação.
Sim. Essa é uma das coisas difíceis do mercado do Brasil, né, da Bolsa do Brasil. Né? Essa é uma das coisas um pouco mais complexas, né, por causa disso. O volume não é tão grande. Então, qualquer pessoa com muita grana, ou qualquer, sei lá, na verdade banco, né, com muita grana, consegue manipular o mercado. Eu até mesmo uma pessoa com muito dinheiro consegue manipular uma determinada ação, né? Então,
consegue, sim.
Porque basta ele criar uma onda, né?
E aí também é um mercado mais estável, né? Aqui, todavia, o mercado daqui, você tem mais oportunidade, você tem amplitude para ganhar maior, né? Essas oscilações daqui são movimentos para quem mexe com o mercado financeiro gosta.
Sim.
Né? Por exemplo, está caindo. Tem gente que está super contente. Eu tenho papel que eu estou vendido. Sim. Então, eu estou esperando chegar lá no... Na hora que começar a demonstrar que vai subir, eu vou recomprar de novo, né?
Sim, sim.
E então, as vantagens e desvantagens. A DAI está sempre crescendo mais do que o nosso, mas é uma coisa mais estável, né? Senão o americano não vinha botar dinheiro aqui no Brasil, né?
É verdade.
Nem várias empresas colocam. É porque a gente tem uma variação muito grande no mercado.
Existe oportunidade, né? Existe oportunidade no Brasil. Aqui, André, eu ouço Marketplace, né? E o Marketplace é um podcast, é uma rádio, né? Mas aí eles jogam no podcast também. É 30 minutos diário. E o Marketplace, eles falam bastante, ele fala das ações aqui dos Estados Unidos. Porém, também eles jogam notícias da Inglaterra, que eles têm correspondente lá. Mas quando eles vão falar, as ações caíram, eles não falam em percentual, né? No Brasil, a gente usa percentual. A ação X, se você olhar qualquer notícia sobre o mercado de ações no Brasil, fala assim, caiu 0,5%, ou caiu 1%, caiu 2,7%, né?
Uhum.
É falado em percentual aí no Brasil. Aqui não fala percentual. Aqui fala em pontos. Caiu 105 pontos. Por quê? Porque 105 pontos é 0,01%. Entendeu? Uhum. O cara não vai falar assim, caiu 0,01%. Porque é um número muito irrelevante.
Às vezes caiu 5%, mas semana passada subiu 15%.
Não, 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 então... mas o que eu tô dizendo é a questão do número. Por exemplo, aqui, quando os caras vão dar a notícia que o mercado caiu ou subiu, ele fala, subiu, não é ponto percentual.
Uhum.
Entendeu? Ele subiu, vamos supor, quanto é que tá a Ibovespa agora? Ela tava, não lembro.
Deixa eu abrir aqui no gráfico.
Já, sei lá, em 100 e lá vai pancada, 1.000. Qual que é o...
Você quer o valor da ação dela ou você quer ela em ponto? Você quer ela em ponto, né?
Em pontos, é. Você quer um tempo atrás, ela estava lá 102 mil pontos e estava...
112.
112 agora, certo? Então, então aí, por exemplo, só que, por exemplo, se ela sai de 112 para 108, aí no Brasil o cara dá... ela caiu X%.
Uhum.
Né? Sei lá, 3,8%. Né, alguma coisa assim do tipo. Aqui não. Aqui o cara fala... aqui nunca cai 4 mil pontos, entendeu? Aqui o cara fala assim, caiu 200 pontos, 253 pontos, entendeu? Uhum. Por quê? Porque 253 pontos em cima de uma bolsa, né, que não é 112 mil pontos, é, sei lá, 400 mil pontos, entendeu? É muito pequeno. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? As ações, aqui eles dão a notícia em pontos, não em percentual. Por quê? Porque o percentual, o número
do
é muito
índice,
pequeno.
Né?
É, exatamente, eles dão o ponto em índice, porque senão o percentual é muito pequeno. Subiu 0,4%, entendeu? 0,5%, ou desceu 0,3%. Eles dão em pontos. Porque quando você compra em pontos, né? Então, funciona dessa forma. E eu acho interessante, porque daí isso faz com que o número seja maior. É igual a venda de produtos aqui. Né? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo até talvez melhor que para, né, os brasileiros entenderem, porque é sempre muito complexo fazer as conversões e tal. Mas aqui a gasolina ela é vendida em galão, porque como a gasolina aqui é muito barata, né, se vendesse em litro, não daria. Então, o galão aqui é 2,60 dólares. Então, isso é menos de 1 dólar por litro, entendeu? Então, quando falo barato, né, continua, se falar, o dólar está muito caro no Brasil, né? Porém, aqui, por exemplo, a alta ou a baixa do dólar aí no Brasil não influencia em nada na vida do sujeito aqui, a não ser que ele esteja mandando dinheiro para o Brasil. Então, quanto mais alto o dólar, melhor. Mas
a referência precisa ser feita em cima do salário mínimo, né? Em cima do...
Exato. É.
Não é barato com relação ao salário mínimo daí, que eu sei lá, que 1.500 dólares.
É, o salário mínimo aqui, mínimo, por lei aqui, eu acho que é 8 dólares e um quebradinho, né? Porém, ninguém ganha isso, né? É, todo mundo ganha... Hoje em dia, o mínimo oferecido aí para essas diversas empresas é 14, 15 dólares, entendeu?
14.
Por hora.
Trabalhando o quê? Quantas horas aí?
É, trabalha.
Não tem o mínimo, né?
Aqui não, não tem. Aqui é por contrato. Então, tem muita gente que trabalha 7 dias por semana, 8, 9 horas por dia, porque dependendo da indústria que o cara tá. Tem gente que trabalha 10 horas por dia, mas só trabalha 5 dias por semana. É, então, é por contrato. Você pode contratar uma pessoa, vai pagar por hora, só vou te contratar 6 horas por dia. Só pode trabalhar 6 horas por dia. E aí o cara vai e trabalha 6 horas por dia e ele arruma um outro emprego. Aqui todo mundo, a grande maioria, tem 2 empregos, entendeu? Porque o cara trabalha 6 horas num lugar e trabalha mais 4, 5 horas em outro, entendeu?
É, vamos botar o cara trabalhando 6 horas, 5 dias, 4 vezes na semana, vezes 10, 1.200 dólares, né?
É. 1.200 é pouco, tá? Para os Estados Unidos. Aqui,
exemplo, eu tô falando o cara que tem um emprego só, né?
É,
que não faz nenhuma outra coisa.
Mas, por exemplo, aqui
que é bem,
por exemplo,
difícil.
Se você contratar lá uma pessoa que faça limpeza na tua casa, ou mulher ou homem, né? Tu faz. É. Eu falei isso no episódio passado, mas, sei lá, o cara, a pessoa vem para limpar a tua casa, na parte da manhã, ela vai te cobrar 120 dólares, né? E na parte da tarde também, né? Então ela vai 120 dólares na parte da manhã, 120 dólares na parte da tarde, na casa de uma pessoa, e vai trabalhar aí a semana toda, até sábado, né? E não vai trabalhar domingo, vai descansar.
Sim.
Essa pessoa ganha mais de 5 mil dólares por mês, entendeu? E aí a pessoa que vai fazer limpeza na casa, fazer a faxina e tal, ela chega de carro, chega de Honda Civic, chega de Accord, né? Nem Honda Civic, chega de Honda Accord, né? Fazer limpeza e tal. É, porque tem condições, entendeu? E isso é maravilhoso, isso é bonito. E você senta pra conversar com a pessoa, ela tem cultura, ela fala corretamente, não desmerecendo, né, nada do Brasil, mas aqui a pessoa tem um pouco mais de acesso, Então, uma pessoa dessa investe em ação aqui nos Estados Unidos.
Com certeza. E uma coisa aí nos Estados Unidos também que faz diferença é a criação dos filhos. Ela é feita muito pelos pais, o contato enquanto criança. Aqui no Brasil tem muita gente que passa com um babá, com pessoas mais humildes, assim, eu digo, do que imagina se você está o tempo todo com teu pai e com a tua mãe conversando e vendo aquele ambiente do teu pai e da tua mãe, as conversas, o que você é passado para você, né?
Uhum.
Eu li uma reportagem uns tempos atrás falando exatamente sobre isso. As crianças americanas, elas se desenvolvem um pouco mais rápido, né? Porque elas estão ali... O pai precisa que ela entenda mais rápido, que ela obedeça mais rápido, que ela faça as coisas, porque ele está cuidando dela, está cuidando da casa, está fazendo as coisas. Diferente
e o cara
daqui,
tem dois empregos.
Exatamente. Então,
é isso aí, isso é uma verdade muito grande. Por exemplo, eu levo, né, as crianças para a escola e a Cris busca, né, minha esposa. E aí, por exemplo, elas voltam da aula 3 horas da tarde, né? Então, é isso aí, não tem babá. Né? Dá pra ter babá, tá? É até comum as pessoas muito ricas aqui terem babá. Paga lá 15, 20 dólares a hora pra babá, entendeu? Que vai ficar com a tua criança, quando ela voltar da escola, sei lá, de 3 até as 7 da noite, digamos assim, porque o cara tá trabalhando. Mas aí, como trabalha em casa, ou a Cris, por exemplo, quando ela tava trabalhando no escritório, ela ia cedo pro trabalho, ela ia tipo 6 horas da manhã, e aí ela trabalhava de 6 às 3. E aí eu levava as crianças, como eu tenho a empresa, então eu posso, eu tenho flexibilidade no horário, e a tarde para mim é complicado, então eu prejudicava a minha manhã, então eu levava as crianças na escola, e aí eu tinha o dia para eu trabalhar. Então ela buscava e sim, de 3 horas para frente, tava com a mãe em casa, né?
Tava com a mãe,
Era a mãe que tava ali cuidando. Isso é uma verdade muito grande mesmo. Mas isso aí depende também, assim, isso é bom ou é ruim? Mas eu acho que te cria um vínculo melhor, né? é familiar. Porém, ao mesmo tempo, cara, aqui nos Estados Unidos o vínculo familiar não é tão grande assim. As pessoas,
não é tão grande, né?
As pessoas saem de casa quando atingem uma certa idade, entendeu? Porque o pai... Talvez o pai já tá de saco cheio, não aguenta mais, né?
É porque criou a vida inteira. No Brasil, o pai não criou, o filho fica velho, ele quer que fique em casa.
Fique em casa, repente, é, pode ser que seja isso. É. O cara fala, não aguento mais, pai, bicho, vai pra essa, pra esse mundão aí e me larga. Tá louco? Mas é isso. 4, 3, 2, 1. André, valeu, cara. Obrigado. É, obrigado aí. Bacana. Saudade de vocês. Todos, manda um abraço a Paula, por favor. Ela é... bom, eu sou como, assim como ela, eu sou uma pessoa que gosta muito de vinho com pipoca, né?
Cara, aí, então... Ó, e a pipoca dela é boa, viu?
É?
Ela é... Nossa.
Especialista na pipoca.
É. Só explicando aí pra quem tá... Pra quem vai acompanhar e pra quem vai ouvir, fazia... 20 anos que a gente não conversava igual a gente conversou agora, né? Mais de 20 anos.
Um pouco mais,
né? A gente morou em Imperatriz, na mesma cidade, há muitos anos atrás. Mantivemos contato aí ao longo dos anos, mas uma coisa bem distante, né? Bem longe da gente conseguir aí essa conversa que a gente teve. E eu tô bem contente, foi bem bacana, cara.
Eu agradeço demais e que bom, sabe, te ver. Né? Novamente, a gente manda, participa nos grupos lá de WhatsApp, né, do Brasil, o pessoal lá do Maranhão. Sim. Aquela coisa toda, mas assim, a gente era vizinho, né? Morava na mesma rua.
Na mesma rua.
A gente era vizinho. A gente tem uma diferençazinha de idade aí, do que uns 5 anos de idade, 6 anos mais ou menos.
É,
por aí, né?
Não precisa fazer essa conta, não.
Eu sou um pouco mais velho. Valeu, meu amigo, obrigado.
Um abraço
aí pra você.
Tchau, 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 galera.
Até mais. Valeu, pessoal.